na cara do gol.
Olá, meus amigos, tudo bem? Começando mais um podcast na cara do gol. Você que nos acompanha aqui ao vivo no YouTube da Rádio Jornal. Se você não está inscrito ainda, entre no YouTube, pesquise Rádio Jornal, inscreva-se e acompanhe semanalmente um bate-papo descontraído e de forma leve, trazendo aqui o futebol pernambucano no Campeonato Brasileiro. Essas ações que a gente acompanha do nosso futebol nas séries A, B, C e D. Quase o alfabeto, né? E a gente está aqui com muita satisfação para mais um programa com vocês. Lembrando que a cada programa ao vivo no YouTube da Rádio Jornal, depois ele é disponibilizado como podcast no site da Rádio Jornal, você encontra, e no seu agregador de podcast favorito, basta pesquisar na cara do gol e você acompanha mais um super programa. Deixa eu abraçar aqui os amigos que fazem o programa com a gente hoje. Vocês podem ver com a imagem, o João Vitor Amorim veio fazer o programa com a gente. Tudo bom, João?
Tudo bem, Alexandre, Lilian, Marcos ou Franklin?
Qual? No qual começo é Marcos, né? O programa vai acontecendo
Franklin,
e vira Franklin.
Né? Não é Franklin, João, é Frank.
É Frank, né?
É Frank.
Eu tava em Franklin, né? Que eu já inventei outro, então, né?
O João veio numa elegância, viu?
É, o João tá elegante.
É, negócios.
João Vitor Amorim,
negócios
em vista, né? Negócios em vista. Marcos Leandro tá com a gente, Jornal do Comércio, mais uma vez, para mais um programa. Tudo bom, Marcos?
Tudo tranquilo, Xande. Um abraço, Lilian, João, pessoal que nos assiste, né? E depois que vai nos escutar. Falar com o João aqui, parabenizá-lo, né, pelas matérias que ele vem fazendo aí no pré-jogo da Rádio Jornal, que a gente aproveita o comércio. JC Online, blog do torcedor, foi uma trilogia, né, João? Começou com o Paulinho, depois veio com o André, e a última, a gente vai falar dessa matéria aqui hoje também no programa, com o Vitor Rangel.
Na verdade, teve uma ainda antes
super com emocionante.
O William Alves, contando também da história dele.
É,
né,
é
que
verdade,
ele,
esquecemos
então,
do William
foi,
Alves.
Ele jogou fora do país, né, contou que comeu insetos.
Sim, sim, sim,
a trajetória dele foi
verdade.
No Brasil também, bem interessante.
Então, parabenizá-lo, mas também dizer que o João já me fez raiva, viu? A gente tava jogando uma pelada, um campeonatozinho que foi feito, e eu agarrei o primeiro jogo tudo, fechei o gol. Na segunda partida foi o time do João, né? Primeira bola que ele pegou, Xande e Lilian, sozinho, ele deu uma cavadinha por cima.
João?
João Vitor.
Aí fez um
uma
golaço.
Uma cavadinha por cima.
Filmaram
fiquei...
isso?
Não. Graças a Deus, não. Está na minha memória, não sei se ele recorda.
Tem uma filmada.
Mas está na minha memória.
Tem um lance parecido filmado na arena, né?
Foi,
no final
até
de
falo
ano
isso.
Também tem
João,
uma...
João é time grande, é
mas
time
foi impressionante, Xande. Eu fui com tudo, tinha arrasado
eu
na,
quero
primeira,
ver esse lance.
Na primeira partida do campeonato. Aí quando eu me armei, João, tum, uma cavadinha, acabou comigo, foi 4-0 esse jogo. O terceiro foi 6-0, então assim, acabou com o meu campeonato, aquele
imagino.
Golzinho que esse rapaz fez.
Eu imagino. Lilian Fonseca tá aqui com a gente também da TV.
Gostou
canal.
Da historinha, Lilian, de hoje?
Eu gostei. Eu
já
pra
começar, né, Lilian?
Tem história.
Tudo bom,
aí
Lilian?
Tem história. Podia começar diferente, né? Tudo ótimo, ótima tarde para você, Marcos. João, que honra, né? Conversar com o João sobre
minha,
futebol.
Né? Três times grandes aqui, times grandes. Né?
Times grandes.
Vamos que
bem,
vamos.
Vamos lá, porque o Na Cara do Gol está no ar e a gente já vai para polêmica. A cada programa temos a polêmica, chegou o momento.
Polêmica da vez.
Para quem não acompanhou, a CBF cassou a liminar que impedia a realização entre a partida Palmeiras e Flamengo. 10 minutos antes da bola rolar. A equipe do Flamengo queria, inclusive, o adiamento do jogo por ter 19 jogadores testados com a Covid-19. A gente trouxe esse assunto aqui, o podcast Na Cara do Gol, nosso programa que é exibido no YouTube da Rádio Jornal, a intenção é debater o futebol pernambucano. Mas como esse assunto, eu diria que viralizou e tem gerado várias interpretações, não só nas redes sociais, mas nos veículos de comunicação do Brasil, um imbróglio para o nosso Campeonato Brasileiro. Por quê? Vou simplificar aqui para vocês, para que a gente passe para o assunto e, evidentemente, puxe aqui para o nosso futebol. Palmeiras e Atlético Mineiro, por exemplo, eles ameaçaram pedir a paralisação do campeonato caso essa partida não acontecesse, alegando que o protocolo foi feito para todos, e não só para o Flamengo. O Flamengo já vem sendo marcado aí porque teve a MP, muitas dizem que foi a MP do Flamengo, em benefício do Flamengo, que era quem mais se queixava das transmissões de TV, dos direitos de TV, direitos televisivos, direitos de arena, como queiram, e agora se envolve nesse imbróglio também com os jogadores testados para a Covid-19. A gente quer deixar claro aqui para você que está nos acompanhando, que o caso ele é real, os jogadores estão infectados, Não é uma invenção do Flamengo não, viu, gente? Jogadores foram afastados porque estão impossibilitados de jogar por conta dessa detecção da Covid-19. Deixa eu começar com o João aqui. Você acredita, João Vitor Amorim, que possivelmente o Campeonato Brasileiro pode juntar ou até estourar com mais polêmicas a partir desse imbróglio entre Flamengo, Palmeiras, puxado pelo Flamengo mais especificamente, João?
Primeiro, eu não acredito que os dirigentes de Flamengo e Palmeiras pensaram em prevenção, né? De Covid, de se espalhar isso nos integrantes da partida. Eu acho que estavam preocupados mesmo, eram em ter elencos fortes nos jogos, né?
Benefício próprio.
O Flamengo estava preocupado em não tomar uma pancada grande, o Palmeiras estava querendo se aproveitar que o Flamengo estava cheio de desfalques para fazer um bom jogo. E acho que a Covid, a prevenção, os cuidados sanitários foram colocados aí em terceiro plano. Eu acho que não cabe uma paralisação ainda do campeonato, mas cabe punição para quem não quer cumprir, né, as orientações. Está mais do que provado que a gente começou o campeonato antes do permitido, antes do que era mais aceitável. E se a gente não cuidar, né, os próprios jogadores parece que já estão pensando que acabou a pandemia, né? A gente vê aí jogadores do Flamengo tirando foto sem máscara.
Do Flamengo,
jogadores do Náutico participando de festas.
No geral.
Está uma coisa no Brasil inteiro e não só jogadores, né? Pessoas comuns também participando de eventos. Eu acho que se as pessoas perderem a mão, assim, pensando que já acabou a pandemia, vai ter que paralisar de uma forma forçada o campeonato, né?
E se a gente for puxar, né, um pouco atrás, como o João falou, acho que começou de uma forma forçada o Campeonato Brasileiro, concordo. E muita gente fala, não estou aqui para defender o Flamengo, longe de mim, a gente está aqui para discutir a situação do futebol. Mas houve uma forçação do Flamengo em voltar, só que o Flamengo não joga sozinho. Isso é um ponto. Se houve uma forçação, todos os outros acompanharam, todos os outros sabiam. Existe um protocolo a ser seguido. Não sei se está sendo seguido, parece que, pelo visto, não está sendo seguido.
Que protocolo, né?
Qual protocolo? Porque a gente para pensar o seguinte, poxa, o Flamengo é um time milionário, zilionário, né, que tem uma estrutura para você estar testando diariamente seus atletas, manter toda a linha de segurança e cai numa dessa de um surto. Futebol não está numa bolha. Infelizmente, o futebol não está numa bolha.
Está longe ainda, né?
E está muito longe. Então, assim, é um assunto extremamente delicado, eu acho complicado, porque não só o Flamengo, mas antes a gente já teve outros times aí infectados. Quantos? Agora caiu no Flamengo, porque o Flamengo foi quem peitou, foi quem foi lá, foi quem deu o tiro de que não quero entrar em campo, não vou jogar. Por quais razões, não sei. Mas são 19 jogadores infectados. A gente parando para pensar pelo lado da saúde, pelo lado da pandemia, é muita gente em um time que pode viralizar para todos os outros.
Pegando esse gancho que Lilian e João falaram, Xande, eu acho que até me surpreendi com a demora de um fato desse acontecer, talvez por conta disso. Porque foi o Flamengo agora e o Flamengo tem algo.
Porque isso já era anunciado.
Muito mais força, né?
Isso já era anunciado que aconteceria.
Porque assim, a gente teve na primeira rodada aquele caso do Goiás contra o São Paulo, que foi adiado, e depois o Goiás jogou com 18 jogadores infectados contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras.
CSA, né?
CSA na Série B, outros times na Série C e Série D, e não foi paralisado, né? Então acho que a gente tem um problema esportivo e um sanitário. O esportivo, eu acho que tem que ter o jogo, porque na quinta-feira a CBF tomou a decisão, junto com os clubes, segundo ela, na própria nota emitida pela CBF, de que agora, se você tiver 13 jogadores com saúde, tem jogo. Então, há um número estipulado que não havia, esse número. Então, por isso que um jogo foi adiado, outro jogo não foi adiado, porque não tinha esse critério. Agora, a CBF chegou, segundo ela, repito, com os clubes, com a anuência dos clubes. Então, agora tem esse critério. A gente pode discutir. É certo, é correto, é justo, né? Você ter 20 jogadores infectados mesmo assim jogar?
Então, porque aí você
Pela questão sanitária, acho que não.
Você puxa pelo lado sanitário, eu também não concordo.
Pela parte esportiva, eu acho que tinha que ter. A CBF ficou meio que presa pela definição que ela teve na quinta-feira sobre esse assunto.
Agora, vi muita crítica também, gente.
Eu não sou a favor de ter acontecido o jogo, não.
Eu também não. Eu acho que o lado sanitário é mais importante.
É verdade.
Eu acho que pelo lado esportivo, a CBF ficou presa.
As pessoas que não testaram positivo num teste que foi feito bem antes, Elas estavam em contato com quem testou positivo.
Sim, elas poderiam estar sintomáticas,
agora,
por que não?
Lilian, Marcos, João, eu vi uma questão que a gente traz aqui para esse tema também, que envolve a equipe do Flamengo, que é a seguinte. Tem muita gente lá nas redes sociais reclamando que o Flamengo não resolveu a questão das famílias dos garotos mortos no ninho.
Questiona os valores.
Eu acho
questionando
que
os valores,
envolve,
não querendo pagar, dizendo que a condição financeira não corrobora, o momento do Flamengo não tem dinheiro para isso. E aí as pessoas pegaram esse tema, né? Esse imbróglio que já vem se arrastando também, essa questão social, e trouxeram também para esse assunto,
claro,
de
que,
hoje,
sim.
Que o Flamengo só se incomoda com a questão financeira.
E o Flamengo, né? O Flamengo tem gerado muita antipatia, né, dos rivais, porque é um time que ganhou tudo ano passado, e sim, com algumas posturas arrogantes, né, da direção. O caso que o Lilian falou da máscara, o presidente disse, não tem problema não, porque quando eu vou tirar uma foto, eu tiro a máscara.
Eu prendo a respiração.
E tirou a máscara.
E quem tirou a máscara
foi demitido. E depois, no dia seguinte, demitiu o menino da assessoria de imprensa
que
tirou
a foto. Mas o que eu acho também, Marcos, João e Xande, é que quando se fala do Flamengo, gira, se toma uma proporção muito maior em relação às coisas. Aí se puxa o caso do Ninho, do Urubu, que eu acho que tem que ser penalizado, sim. Eu acho que tem que haver essa cobrança, sim. As famílias precisam... tem que ser indenizadas, sim, isso é fato. Só que aí as pessoas acabam misturando tudo e perde realmente o senso do que é que se...
É que fica marcado, né? As coisas negativas vão se arrastando, aí de repente...
Acho que tem que ser separado. Foto,
eu, né, acho que precisa separar.
Cada situação tem que ser separada. Nenhum agora, em todas, o Flamengo está errado.
Exatamente.
E que se resolva. E que se resolva o que tiver errado.
É esse, né? Sim, tem que se resolver. Bem, eu trouxe isso aqui para a gente comentar um pouquinho, porque possivelmente alguns clubes que se sentirem prejudicados nas outras divisões, B, C, D, também terão força para reivindicar. Por que não? Né? Se o Flamengo está indo lá, não é porque o clube mais endinheirado do futebol brasileiro.
Só que não reivindicam, aceitam. E aí depois, quando acontece uma situação como essa, por que comigo aconteceu e eu fui lá? Você não reivindicou, cara.
Ou talvez não tenha força, né, Lilian? É a grande pergunta, né?
Xande, é uma questão que extrapolou a questão esportiva, né? Foi para trabalhista.
Achei legal.
Foi para trabalhista.
A única pessoa que pensou, pelo menos eu entendo assim, né? Que a única pessoa que pensou mesmo na questão da não realização do jogo por conta de uma prevenção, e tanto é que colocou a rivalidade de lado, foi o presidente do Corinthians. O André Sanches disse que era para se cumprir o protocolo, não era para ter jogo. Agora, já que os times já estavam por lá, o Flamengo tinha que participar. E ele ia ser parceiro do Palmeiras, inclusive, nessa decisão.
Porque foi uma coisa surreal, né? Com 10 minutos de jogo para começar, que chega... 17, né, minutos que chegou a ordem, a sentença de Brasília, né? Então, assim, uma coisa surreal. Palmeiras treinando, Flamengo ainda no hotel. Isso. Então, assim,
e outra coisa,
cenas absurdas.
No meio disso tudo, a gente ainda vê uma discussão: a volta do torcedor para o estádio.
Pois é. Isso é que complica mais ainda, né?
Não é ser contra o torcedor, não é ser contra o futebol, jamais, porque a gente vive disso, ama. Quem mais gosta de ver estádios lotados, acho que é a gente aqui que trabalha.
Acho
também
que, ironicamente, a gente até comentou aqui no programa passado. Esse caso Palmeiras e Flamengo serviu para o pessoal, a CBF principalmente,
ver que não é
agora.
Né? Vamos adiar
essa discussão.
Até adiar a discussão mesmo. Deixa mais para frente, porque o futebol ainda não está em uma bolha. Não dá para colocar um campeonato brasileiro em uma bolha, onde você pode juntar todo mundo, concentrar todo mundo ali, testar todo mundo e isolar, para que o campeonato aconteça. Infelizmente, não é
novidade também o Brasil, né? O povo brasileiro, as autoridades do Brasil não sugerirem essa ideia, porque o Brasil não é exemplo em nada nessa questão de combate à Covid.
E,
né,
o brasileiro não tem educação para respeitar regras. Infelizmente, é isso.
O Brasil,
isso,
na verdade, é um mau exemplo, né? De como prevenir, de como cuidar, dessa questão de respeitar... Distanciamento social, enfim.
O uso da máscara está aí, João.
Totalmente equivocado o país. É lógico que dentro do futebol também algumas pessoas estariam priorizando o dinheiro, né, o recurso que vai entrar, que às vezes não, nunca vale a pena, né, você trocar, arriscar a vida de uma pessoa porque seu clube não está recebendo dinheiro.
Isso é verdade. Deixa eu pedir aqui na sequência do nosso Na Cara do Gol, que o nosso Pedro Alves, que é o nosso produtor aqui, antecipasse o áudio do Victor Rangel. A gente vai trazer já, porque a gente vai entrar aqui no futebol pernambucano, a partir de agora, para a gente tratar então do Santa Cruz contra o Jacuipense. Esse jogo acontece às 8 horas da noite no Arruda. O Santa tem a volta do Paulinho, um dos principais atletas da equipe. Eu diria que o principal atleta do Santa Cruz nessa Série C 2020, e por que não dizer da Série C, né? É o principal atleta hoje, sem exagero. O Paulinho tem jogado aí um futebol de encher os olhos para quem acompanha passo a passo, jogo a jogo, desta Série C 2020. Aliás, eu estou aqui ao lado do João Vitor Amorim, que veio hoje nos prestigiar na cara do gol, e a gente discutia aqui, não discutia, mas conversava nos bastidores, que o João hoje é o repórter da emoção, né? Porque ele trouxe primeiro o William Alves, aí depois traz o depoimento...
André.
Foi Paulinho,
depois André.
Traz o André, são entrevistas que você... Eu quase me emociono aqui, Rô.
Eu chorei em todas.
É, a Lilian se emocionou com o depoimento do André, que é simplesmente... Enfim, para quem passou
pela situação, vai subindo o nível, né? Paulinho, aí André, foi outra carga de emoção.
Vem mais por aí, vem mais.
Agora a gente vai parar com esse negócio de choro. Agora vem uma coisa mais...
Meu coração não tá...
Sorridente. Agora vem uma coisa mais...
para não chorar, viu, João?
Porque voltada pro humor, né?
Eu ouvi ontem, no rádio, inclusive, a entrevista do Victor Rangel, e é de qualquer um se sensibilizar com a situação. Para quem viveu o drama familiar, sabe disso.
Eu acho, parabenizar mais uma vez o João por essa sensibilidade, por conseguir passar isso para a gente, porque a gente que está do lado de cá, muitas vezes a gente avalia o jogador como técnica mesmo. É aquilo, a crítica vai, não está bem em campo, você não sabe o que é que está por trás daquele jogador.
A gente precisa fazer matérias para deixar legados, né? Eu acho que o legado dessa matéria é uma reflexão.
Sim.
O torcedor vai refletir. Hoje eu estava ouvindo o assunto futebol, e o Roberto Queiroz disse, olha, a partir de hoje eu não vou criticar mais Vitor Rangel.
Exato.
Porque eu estou entendendo agora porque ele está passando, eu vou criticar quem escala ele. Ou seja, já existe uma reflexão em relação àquilo.
É,
né?
Porque é um componente, né? Um componente psicológico, emocional. É muito difícil a situação dele, também não sabia que ele estava há 2 meses já com o filho da UTI. Eu passei por um caso.
Se passava
eu passei
pela
por um
cabeça.
Caso muito parecido, né? Minha segunda
conheço
filha,
sua história, viu, Marcos?
A minha segunda filha passou 2 semanas na UTI e foi um desespero. Não pensava mais em nada, né? Não trabalhei, fiquei de licença. E foram 2 semanas, mas em 2 meses o cara jogando, né? E o problema dele é muito mais grave que minha filha teve, né? Então, assim, é um componente importante, né, para ser analisado no contexto e por que ele não está rendendo. Até para ir, nesse caso mesmo, será que ele vale a pena se ele ser escalado para jogar? Na situação dele, né? Então...
E se a gente parar para olhar o grupo, né? O grupo tem muitas histórias, né, gente? Sim. Tem muita coisa bacana ainda nesse grupo do Santa, que ao longo da Série C, ao longo da temporada, a gente vai estar trazendo. Mas tem muitas histórias, muitos personagens.
E isso também serve, João, os outros clubes também, né? Se abrirem um pouco mais. De um tempo para cá, tem havido muita barreira, né?
Eu disse ao Vitor antes da entrevista.
Entre os clubes e a imprensa, né? Que assim, é importante esse tipo de matéria, mas a gente só pode fazer se houver uma colaboração dos clubes. Então assim, que eles sejam um pouco mais abertos para trazer essas histórias também para o torcedor saber, não para a gente. Para a gente e também para o torcedor ter conhecimento dessas histórias.
Eu disse à assessoria do Santa e disse ao jogador também, à família do jogador, porque tem todo aquele processo de convencimento, né?
Isso.
É uma situação delicada também, às vezes o jogador não está preparado para falar sobre isso.
Às vezes não quer expor, né, João?
E eu disse, olha, pressão, a gente só... passa dela a se enfrentar. Se a gente ficar deixando para debaixo do pano, a gente nunca vai passar essa pressão. Então, ou você vai lá, faz o seu relato, explica o que é que está acontecendo, ou você vai ficar sempre sendo questionado, sem a oportunidade de se explicar. Ele disse, não, eu vou topar, vou participar. E eu acho que é isso que a assessoria de imprensa tem que ter entendimento, né? Que na hora de uma pressão, eu lembro de Marcelinho Paraíba, no Esporte, eu estava cobrindo o Esporte, Marcelinho Paraíba foi pego em uma blitz. Acho que faz o que? Uns 6 anos isso, algo assim.
Por aí.
E começou a polêmica. Mas rapaz, Marcelinho e tal, será que foi mesmo? Marcelinho pediu pra ir pra entrevista e disse: chegou lá e disse: eu tomei vinho, fui pego na blitz. Vou pagar o que eu tiver que pagar na justiça, multa, o que for. Acabou. Qual é a pauta agora? Ou seja, ele acabou a pressão. Não tem mais questionamento.
Verdade. Né? E vi também certa vez depoimentos de jogadores falando o seguinte: o que o João está trazendo aqui para a gente é uma realidade que muitos vivem no futebol brasileiro e, por que não dizer, no futebol internacional. Alguns já passaram por isso também. E não recordo agora o atleta específico, mas era do elenco do Corinthians na época. E ele disse o seguinte: para quem não sabe, eu vim muitas vezes treinar sem comer. Ele não fazia nenhuma refeição em casa. E ele disse que chegava no clube, as pessoas perguntavam e ele ficava com vergonha de dizer que não tinha... comido, não tinha se alimentado.
Vou dar um spoiler aqui.
Veja só que situação dramática, né, gente? E ele disse, eu ficava ouvindo as críticas aqui e tentava jogar mais, mas não conseguia, porque eu não tinha uma alimentação adequada. E o Corinthians acabou dando todo o suporte de vida para ele quando descobriu aquilo. Primeiro que fez, deu uma casa, falou, carro a gente não vai te dar, porque você não pode agora, você tem que aprender logo o que é a sua condição para você começar a lidar com ela. E foi isso que aconteceu. Esse atleta foi lá, teve alimentação, o clube disponibilizava alimentação todos os meses para a casa dele, aí teve um carro para ir buscar em casa, o transporte, ele ia de ônibus. Isso é um depoimento, gente. Quantas pessoas não passam por isso? O João já vai soltar mais um spoiler.
Não,
aí.
Um spoiler. Quando eu estava saindo, depois que eu fui gravar com o Vitor Rangel, vinha um jogador, e eu vi longe, né, ele vindo lá, no, chegando numa Arruda, andando a pé, né, estava a pé. Então, é uma outra realidade. A gente está vendo aí jogadores chegando com carros luxuosos, né?
Exato.
Chegando sem pisar no chão. Mas já tem uma história ali que eu já identifiquei. Tem algum sofrimento para que ele... Poxa, ele já está aí há um certo tempo no futebol, ainda não teve recurso para comprar carro. Por quê? Né? Por quê? Ele deve estar investindo isso em alguma casa para a família, em alguma coisa. Não,
e esse olhar humano é fundamental.
Cada,
né,
momento tem...
Esse olhar humano para a gente, da imprensa, e para o público. Então, assim, bater nessa tecla. Importante os clubes terem noção da importância dessas matérias humanas, trazendo a realidade de vida dos jogadores. Eles são jogadores, mas não são máquinas, são humanos, né? Eles têm vida, têm problemas, né? Então isso é importante também a gente trazer.
E aproxima o torcedor também, né? O torcedor, ele fica sabendo de fato o que é que está acontecendo. Não justifica os resultados em campo. Aí parte para aquele ponto de... O problema não é do Vitor Rangel, talvez de quem esteja escalando ele, ou que não saiba também, ou que só tem ele como peça. Enfim, isso a gente pode discutir. Mas... Esse olhar é muito bacana, principalmente para o torcedor. Para o torcedor começar a pensar, a refletir e dar uma segurada aí.
Até, né? Até para nós mesmos, né, da imprensa
sem
também.
Sem sombra de dúvida.
Entendemos muito mais a situação.
É um choque. Você falando de um torcedor ou de um jogador do Corinthians, eu cansei de ver isso no meu estado, em Sergipe. Disputando campeonato sergipano, times que têm muito mais estrutura, o Confiança, por exemplo, e chegava em instância, que era o Estanciano, que foi rebaixado, e os jogadores iam para o estádio a pé, carregando chuteira, porque não tinha transporte sequer para levar para o estádio. Então, assim, é uma disparidade absurda, né?
É bom que a gente fique sabendo do outro lado também da história, sempre para
uma futebol,
uma vitória.
Né? Futebol que tem muito glamour.
Exatamente.
Enquanto Confiança, que tem a estrutura, que chegou onde chegou, chegava no seu ônibus super confortável, os atletas alimentados, passando por todo, né, o trabalho de médico, de avaliação de tal, os outros iam caminhando
por isso
estádio.
Que eu não critico, viu, Alexandre? Quando aparece um Neymar, a Neymar comprou um carro que dava para comprar aí dois estádios do Maracanã. Pô, deixa ele curtir, ele sofreu no início, a família teve dificuldade para que o cara crescesse. Ele merece, ele trabalhou para aquilo, ele não tá roubando. Ele tá comprando com o dinheiro dele, com o suor dele, então... Por isso que eu não critico assim a vida particular
aquilo
do jogador.
Dele, né?
Aquilo é dele, ele conquistou, né? A gente tá vendo aí como os atletas estão sofrendo para estarem vivos, para estarem ajudando os pais, né?
Acho que é Vamos ver um pouquinho dessa entrevista. O João trouxe aqui nos veículos de comunicação do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, no rádio, na internet, o blog do torcedor, né, Marcos?
Blog, Jornal do Comércio, JTC Online.
Jornal do Comércio, então várias mídias.
Saem em tudo que é plataforma.
Todas as plataformas de comunicação. Você confere um pouquinho aqui dessa entrevista, um trechinho, mais de 40 minutos, né, João, de conversa?
Deu Foi, 40,
mais de 40
minutos.
Então, um tempo realmente suficiente para ele contar muito da história dele, mas você confere um trechinho aqui no nosso Na Cara do Gol.
Olha, então, João, esse talvez tenha sido o momento assim, mais difícil, né, que eu tenho atravessado na minha vida. Então, acho que dia 21 de julho, né, o meu filho nasceu, prematuro de 13 dias, né? Faltavam 13 dias para o nascimento dele. E a minha esposa fez uma consulta de rotina, pré-natal, normal, e estava tudo bem, e até que no dia seguinte ela acordou com bastante dor, então teve que falar com a doutora, né? E a doutora pediu para ela ir para a clínica para reavaliar e, em caso de necessidade, faria o parto. Isso a gente estava lá na Bahia para o jogo da Copa do Nordeste. E o que aconteceu foi que o meu filho nasceu, né? Infelizmente com uma malformação, mas está lá, né? Lutando pela vida. E se tem sido, como eu disse, o momento mais difícil da minha vida, que eu tenho atravessado, que eu tenho estado longe da minha família, né? Meu filho tem 2 meses e alguns dias de vida, e nesse tempo já passou por 2 cirurgias, e às vezes é bem difícil, assim, né, cara? Você tentar conciliar as coisas. Eu, todas as vezes que eu entro para treinar, para jogar, com certeza é para fazer o meu melhor. E é claro que eu fico triste quando as coisas não acontecem, né? Quando a gente não consegue vencer os jogos, e como nós que somos atacantes somos cobrados por não fazer os gols, né? A gente sente muito, né, cara, esse momento. E eu, o meu filho ainda está internado, né, na UTIM do hospital, ainda não saiu. Como eu disse, já passou por 2 procedimentos cirúrgicos. E na última sexta-feira, ele passou por um procedimento bastante, assim, de delicado, mas bem sucedido, graças a Deus, que foi uma endoscopia com dilatação da malformação que ele teve no esôfago, né? Normalmente são casos raros, a cada 10 mil nascimentos pode acontecer isso, mas eu sou um cara de caminhada, quem me conhece sabe que eu sou um cara de fé.
O depoimento emocionante aí do Victor Rangel, realmente é impossível você não assistir, não se sensibilizar, não ficar ali um pouquinho vivendo a história do que ele passou. Eu tenho filhas, né? Tenho 2 filhas já grandes, mas não passei por isso, assim, situação de saúde com alguém da família, mas creio o Marcos nos trouxe esse depoimento também, passou por um drama familiar, e quem já passou sabe que é muito difícil, né? Superar
é muito
aquilo,
difícil,
levar...
Xande, como eu falei, comigo foram 2 semanas só da minha filha, mas eu estava aqui, né? Foi aqui no Recife, né? Ele não, ele é mais grave ainda que ele está no Espírito Santo, né, João? Então, assim, ele não está nem perto do filho, né? Ele não pode nem na UTI, nem só para ver. A gente não pode fazer muita coisa. Eu falei aqui para o João e Ofra, o que a gente pode fazer é a gente entra na UTI, reza, conversa com a médica, olha, mas a gente não tem muito o que fazer. Então, nem isso ele pode, porque ele está aqui e o filho está no Espírito Santo, né?
O quanto é desesperador para um pai. Minha sobrinha ficou 63 dias na UTI, nasceu prematura. Foi desesperador demais para a gente, para a família inteira. Imagina para o pai que precisa trabalhar, que está longe. É uma situação extremamente complicada. A cabeça dessa pessoa deve estar a mil.
E aí tem algumas situações também, além da entrevista, né? Por exemplo, eu já sabia que ele não treinou 2 dias essa semana. Ele vai ser titular hoje, mas ele não treinou durante 2 dias, porque quando acabou o jogo do Manaus, eu já vi que ele viajou para o Espírito Santo. O elenco se apresentou, como a imprensa não tem acompanhado no local, mas as informações chegam, né? E aí eu comecei a... Poxa, que a entrevista seria na quarta. Aí passou para quinta. Aí ele não voltou.
Seria sábado, né? Passou para domingo.
Aí passou para sábado. Tudo para depender da logística dele. E uma coisa muito bacana, eu até vou falar isso na nossa jornada hoje, que aconteceu, que eu fiquei super feliz também. João Cardoso, um meia da base do Santa Cruz. Da base não, né? Do time profissional que subiu da base. Quando eu postei a entrevista, eu nunca conversei com o João Cardoso em momento nenhum. Só numa entrevista ou outra, no máximo 3 vezes eu entrevistei o João Cardoso. E ele me procurou no Twitter, no privado, mandou uma mensagem e disse: João, eu queria te agradecer por ter feito a entrevista com o Vitor, porque todo mundo do grupo está sentindo por ele. E ele é um cara fantástico, a gente está torcendo muito para a recuperação do filho dele. Então eu achei tão bacana aquilo ali, porque é um jovem, sim, um jogador da base, mas isso mostra o quanto ele é querido, né?
É verdade.
Às vezes o torcedor, esse cara tem que sair, tem que ir embora.
Fez um
Veja
gol só.
Veja o que o grupo, né?
Ô, João,
o que é o grupo,
você,
né,
deve ter conversado com ele, né? No meio disso tudo, por que ele ainda aceita jogar, estar jogando? Pra ele é
uma
forma
de...
aquela
enfrentar a pressão, né? Porque ele não quer aceitar...
Até de superar, porque ele não pode fazer muita coisa, né? Ele vai ficar fazendo orações, torcendo para que o filho melhore, mas ele não
ele
tem...
Ele acha que é uma forma de até homenagear o filho.
Exato.
De mostrar a ele que, do jeito que o filho dele está sendo forte na UTI, né, ele também está tentando ser forte no trabalho.
E eu ouvi na entrevista com o Marcelo Martellotti, acho que foi você até quem acabou perguntando em relação ao Victor Rangel, o jejum de gols. Não está fazendo gol, o ataque do Santa não está fazendo gol. Eu achei muito, muito interessante a postura dele como líder. A gente sabe que a culpa não é de Marcelo Martelotti. Chegou agora.
E tem outra de bastidores também, envolvendo essa entrevista, envolvendo o Martelotti.
Que Martelotti chegou a dizer, não foi, João? O seguinte, a responsabilidade é minha. Eu não estou fazendo a bola chegar nele.
E sabe por que o Martelotti assumiu? Assumiu, Marcelo tem como dois jogos, né?
Assumiu como líder.
Como líder de grupo. O Martelotti teve um problema, não parecido, mas teve um problema seríssimo com a esposa. Ele estava um tempão aí sem comandar time. Eu não vou dizer o problema que a esposa dele teve de saúde. Mas o Marcelo Martelotti chamou o Vitor Rangel assim que chegou no Santa Cruz. Ele sabia o que estava acontecendo com o Vitor e disse: se você quiser jogar, você vai jogar e eu vou lhe dar apoio. Eu passei por isso, aconteceu isso, isso, isso. E aquilo foi uma demonstração de líder, mas uma demonstração de quem venceu uma luta grande também.
É verdade.
Um problema de saúde.
Aliás, né? Só para a gente fechar de momento esse assunto. O que vive hoje o Vitor Rangel, viu, gente? É o que viveu o Roger. Vocês lembram do Roger no futebol pernambucano? Era muito criticado jogando pelo Sport. Ele vai lá e abre o jogo. Diz que a filha... havia um problema muito sério. Vai lá ao rádio, vai à TV. Fizeram uma matéria com ele. O que viveu Itamar Schuller recentemente no Santa Cruz, pedindo para sair por um problema particular também, para atendimento de alguém da família. Foi o que...
A filha, né?
É, com a filha.
A filha também.
Com a filha também. O que viveu o Marcelo Martelotti... E tantos outros. Há muitas situações que a gente não acompanha.
A filha do Itamar, ela toma uma injeção que custa R$8.000 por mês.
Pra você ter uma ideia,
ela tem uma alergia que pode até tirar a vida dela se não tiver esse tratamento, enfim. E o Itamar acabou pedindo para sair, para ficar próximo, por conta de um procedimento que a filha ia ter. E o Itamar até foi enrolado por um clube, né? Um clube prometeu de fazer a proposta e desistiu.
Aliás, ninguém... é homem de ferro, né? Isso aí só no personagem dos quadrinhos, da TV, mas para você passar por isso e lidar de forma brincando com a situação é muito difícil.
E ele postou recentemente nas redes sociais sobre essa situação.
Que a filha vai ficar recuperada, né?
Que
já está
agradecendo ao médico que estava acompanhando e que até então eu não tinha visto ele expor também essa situação
da
filha dele.
O nosso Pedro Alves está nos bastidores e tem o pessoal que está batendo um papo também, acompanhando aqui o nosso Na Cara do Gol, não é isso, Pedro?
Isso, Alexandre, um abraço para você, Lilian, João, Marcos. Estou aqui acompanhando as mensagens do nosso público aqui nas redes sociais da
Essa
Rádio Jornal.
Essa imagem que passou agora para Pedro parece aquela imagem do VAR, né?
É.
Quando passa o VAR, vamos ver aí na câmera.
Se foi
aquela
VAR.
Consulta
então,
do VAR.
Vou falar mal então, Pedrinho.
Vou chamar ele. Vamos pro VAR, né? Vamos pro VAR.
Espero que eu não seja tão criticado como vencendo, né?
Não.
Aí eu estou acompanhando aqui as mensagens no YouTube, o André Botelho ainda falando sobre o caso do Brasileirão, ainda no começo do programa, que opinando que por ele pode parar a competição, que se parar já foi tarde. Tem também, João, o Vânio Santana está acompanhando a gente do Chile e elogiou você, viu? Disse que você está fininho. Fininho, o que é que você acha?
É o bom da câmera, né?
O
ângulo é bem legal.
Vânio Santana.
Deu trabalho. Eu perguntei qual era a câmera que não ia estourar o botão, né?
Ele estava aqui preocupado se ele sentava naquela cadeira ou na cadeira do lado, para ver como ficava
é
melhor.
Não interessa não, mensagem
do Chile, tá no Chile.
Ele sempre acompanha aí as redes sociais.
Muito bom.
Tá presente mais uma vez aqui no YouTube da Rádio Jornal. O Alexandre também falou aí dos quadrinhos. O Batman comentou aqui, deixou o crime de Gotham City para comentar a gente aqui no YouTube
legal.
Da Rádio Jornal. E agradeceu a entrevista, elogiou a entrevista de João Vitor.
Obrigado,
e
Batman.
Também falou aqui que Deus abençoe seu filho, Rangel. Preocupado também com a situação do Vitor Rangel. No Facebook, agora é para o Marcos Leandro essa mensagem. O Adiel Albino, ele falou: vocês convidaram o filho do Frank Aguiar com o Léo Gamalho.
Rapaz, Léo Gamalho é a primeira vez.
Léo Gamalho.
Mas Frank já. Como é o nome dele, Pedrinho?
O Adiel Albino.
O Frank parece mais com o Léo Gamalho do que com
Era isso que eu ia falar.
É porque não é o que eu comecei, João. O Frank Aguiar estava no auge. Né? Então, assim.
Cãozinho dos teclados.
Vem de muito tempo.
Mas pode mudar, né? Frank Gamalho.
Pode.
Frank Gamalho. Pedro, obrigado. Você volta já trazendo
isso,
aí o
obrigado, viu, Pedro?
Pedir pro pessoal que
obrigado,
tá
viu, Pedro?
Nada, é só uma questão de brincadeira pra gente aqui descontrair. Pedir pro pessoal, pro nosso público, comentar também no YouTube e no Facebook da Rádio Jornal, que a gente vai trazer aqui mais mensagem de vocês e vai falar aqui durante o programa.
Esse foi Pedrinho da Caixinha do VAR.
O Pedrinho agora do VAR. Vamos partir aqui pro jogo rapidinho com vocês. Eu vou puxar o Náutico também, que joga contra o Cuiabá, 10h30 da noite da terça-feira. O Sport que só joga no domingo contra a equipe do Bahia. Mas, João, hoje, Santa Cruz e Jacuipense Santa vence o jogo, João?
Tomara que vença com gol de Rangel, né? Ia ser bem emblemático, mas vai enfrentar um adversário difícil. Eu vejo muita gente comentando o jogo por camisa, nome de time. E aí você vê Jacuipense, pensa que é um time fraco. Não. Sim. É. É um time que joga num 4-2-3-1. Eu assisti todos os jogos do Jacuipense.
Tem três desfalques, né?
É. Tem inclusive o Radar, que é lateral esquerdo.
O Radar jogou aqui no futebol?
Jogou no Confiança.
Jogou no Pernambucano, não?
Não.
Eu achei que ele tivesse jogado no Salgueiro.
Jogou na minha terra.
Então ele joga num 4-2-3-1, duas linhas de quatro defensivamente, saindo para contra-ataque em alta velocidade. Tem um articulador muito bom, que é o Danilo Rios, meio campista, um carequinha, canhoto, que joga muita bola. Na frente, o camisa 9 é o Dinei, que todo mundo já conhece. 36 anos o Dinei, ainda está jogando lá no
Jacuipense.
O Jacuipense é uma equipe hoje que o futebol é administrada pela Salvador Produções, que é uma empresa que produz até o Léo Santana, enfim.
Estão
investindo muito lá no Jacuipense.
Investimento pesado, né?
Isso. E tem o Tiaguinho também na ponta direita, enfim. Tem um time organizado, o time do Jacuipense. O Santa é mais time,
João,
é o favorito.
Mas o Santa
ganhou
um reforço importante para essa partida, que é a volta de Paulinho, né?
Tava fazendo uma falta
absurda ali.
Acho que é recomposição nesse meio de campo, né? Com o André, o Didir e o Paulinho, acho que é a principal força para hoje. O jogo, não espero facilidade, assim como o João falou, porque Jacuipense é aqueles times que vem surpreendendo, né? A gente, quando começou o campeonato, não colocou a Jacuipense como candidata a ficar entre os quatro que se classificam, mas vem surpreendendo, fazendo a campanha, atrapalhando muita gente, né? Muita gente grande, de camisa, como o João falou, tropeçando na Jacuipense. Então o Santa tem que ficar ligado para não ser mais um a engrossar essa lista aí.
Vem tirando pontos, né? Importantes de muitos outros times. Não,
e a classificação deu uma apertada agora, né? Mesmo com o empate do Vila no fim de semana, mas o Remo ganhou, o Ferroviário ganhou. Então, assim, o Santa passou a ter companhia mais próxima no grupo A.
Mesmo não sendo um jogo tão fácil, mas eu acredito ainda em um Santa melhor.
Sim.
Tá jogando em casa, teve uma semana boa de treino, né? Então eu acho que ainda acredito num Santa melhor hoje.
Eu acho que o Santa contra o Remo não fez um bom jogo, né? Principalmente no segundo tempo, mesmo ganhando a partida. Mas o Remo foi melhor naquela ocasião. Contra o Manaus, foi um jogo equilibrado, né? Mas também sem muita empolgação dos dois lados. Então hoje também, terceiro jogo do Martelotti, a gente também espera um pouco mais de bola do Santa Cruz. Mesmo os problemas ofensivos, sem muitas peças ainda, mas também espero uma evolução da equipe coral.
Estreia do lateral?
Peri, né?
Peri.
Porque assim, o Santa tem uma dificuldade de articulação, né? É um time que finaliza muito, mas muito de fora da área, né? A gente não vê o Santa tocando muito passo com o Martelotti ainda muito cedo, dois jogos, mas eu acho que com o Itamar o Santa tocava muita bola, tinha mais posse. É característica do Martelotti ter um time mais objetivo. Eu acho que não é necessariamente o meia que tem que ser o articulador. O Peri pode ser esse articulador do Santa hoje, criando jogadas pelo lado esquerdo.
Sim.
Tem o Totti no lado direito, eles se conhecem já do Salgueiro, enfim.
E é um cara que tem confiança, né? De Martelotti, Martelotti já conhece.
Sem dúvida.
Muito bem, vamos aguardar então um bom jogo entre Santa Cruz e Jacuipense da Bahia, esse jogo 8 horas da noite no Arruda. Passemos aqui para o Náutico, que teve muito tempo também, depois daquele jogo adiado, né? Teve na 11ª rodada, me ajude aí, Sampaio Corrêa, estava lá nas finais do campeonato, então
que esse foi campeão,
jogo...
Né?
Que foi campeão,
né? Foi campeão. O jogo não aconteceu e o Náutico ficou esse ato, ficou um tempo aí grande, aguardando agora a partida... de amanhã contra o Cuiabá, 10h30 da noite, um horário incomum do nosso futebol, mas esse jogo acontece entrando aí na madrugada. Os mais experientes diriam que é o jogo do Bacurau, né?
Teve tanto tempo que deu até para fazer jogo treino contra o Ibis,
o horário,
né?
Do fechamento já foi mudado do jornal, porque realmente é um jogo atípico, né? Muito tarde. E o Náutico precisando ser equilibrado, né, Xande? O Náutico vem fazendo muitos gols até com o Gilson Cleira, mas falta ainda esse equilíbrio defensivo para o time fazer e não levar. Né? Só assim vai conseguir ficar entre os quatro. Então é um jogo dificílimo, né? O Cuiabá é um time... Assim, toda vez que falo da Série B, eu me empolgo um pouco porque eu gosto de Série B, né? Vocês sabem. Mas a Série B está muito competitiva. Muito competitiva.
Qual foi o pior jogo que você acompanhou da Série B esse ano, Marcos?
É o pior jogo?
O pior.
Rapaz...
Não sei quem foi, mas tinha Oeste no meio.
Oeste, com certeza. O jogo do Oeste, o jogo do Guarani também. É complicado.
E o melhor?
O melhor, Cuiabá e Chapecoense foi um jogo muito bom.
Cuiabá e Chapecoense.
Paraná e Ponte Preta foi um jogo muito bom.
E curiosamente estão ali pertinho, né?
Paraná, um dos times.
Cuiabá que eu... liderando e a Chapecoense na quinta
Paraná,
posição.
Paraná, América Mineiro, Chapecoense. Náutico
Juventude, né?
Náutico Juventude foi um bom jogo. Mas assim, vejo times bem competitivos esse ano na Série B. América, Paraná, própria Ponte Preta que venceu o nosso Confiança, Lilian, essa rodada. Mas acho que então o Náutico vai ter que jogar muito e melhorar para avançar entre os quatro, porque não vai ser fácil não. Série B esse ano, uma Série B muito complicada de se jogar.
Eu estava pensando aqui sobre jogadores que ficaram afastados e agora passam a ser opções aí para o técnico Gilson Kleina. João, qual é o pensamento que vem logo quando você trata de uns caras que cometeram irregularidades e tem essa nova chance de serem relacionados e ganharem, de brigarem novamente pela titularidade, até porque no momento que eles estiveram fora do time, alguém teve lá e se destacou e o Náutico não perdeu, é o mais interessante, né? Fez jogos interessantes. E os caras que eram apostados como titulares passam a ser opções. Qual a mentalidade dessa volta desses atletas? Qual seria a sua filosofia para que esses caras garantissem novamente ou que possam garantir novamente esse espaço no time, João?
Acho que já passou, né? Essa punição já passou, já cumpriram a punição deles. Agora é focar o futuro.
Mas eles também não estavam bem, não, João,
não,
antes dessa punição.
Não, mas em relação à punição... passou, né? A gente tem que pensar agora no campo. Chiesa, principalmente, é um jogador que hoje é o melhor atacante do Náutico.
O Kleiner fez muitos elogios, né?
Não, o melhor atacante do
Náutico. Dialogando muito com ele, conversando muito com ele.
E às vezes acontece, vou puxar pro Santa, o Pipico, tá há muito tempo sem fazer gols, né? Mas Pipico é um jogador ruim? Não é.
Chiesa
é bom jogador,
né?
Desde o Pernambucano. Então, a gente olha aí o Brocador, passou um tempão aí sem fazer gols, mas foi artilheiro recentemente na Série B. Né? Então, acho que tem que ter um pouquinho de calma. Claro que o campeonato não pede tanto isso, né? Apesar de ter muitas rodadas, mas quem quer brigar precisa vencer, o Chiesa precisa fazer muitos gols. Mas eu acho que essa questão mesmo de reintegrar esses atletas já passou. Agora é esquecer, não tocar mais nesse ponto, só reforçar que não deve mais repetir o que aconteceu, né? Mas dar moral a eles que eles são bons jogadores e vão resolver o que o Náutico tanto precisa, que é a questão dos gols, né?
O que atrapalhou foi a questão da própria disputa por lugar na equipe, né? O Camutanga acabou ficando fora um tempo, então viu outros jogadores ganharem a posição que era dele, né? Então ele vai ter que trabalhar de novo.
O Lombardi tá bem, né?
Pois é, então vai ter que trabalhar de novo, né? Talvez um esforço que ele não precisasse, porque a posição era dele, né? Antes de acontecer o que aconteceu. Então acho que o problema passa a ser isso agora, pro próprio jogador lutar para reconquistar sua posição. Chiesa, pelo gol que fez contra o Chapecoense e pela também a carência do ataque do Náutico, de um atacante definidor como ele ganha vantagem nisso, né? Em relação ao Camutanga, em relação à disputa na zaga.
Acho que o problema é não levar aquele gol no final do jogo.
Aquele gol, né? Aquele gol.
Aqueles
gols.
Vários gols.
Pô,
CRB, que fizeram diferença.
CRB, Chapecoense.
O Kleina teve tempo suficiente para corrigir isso aí, né?
Eu falei de tanto tempo que ele fez até um jogo treino, né?
Foi. É verdade.
Contra o Ibis.
Agora, eu tava pensando até quando o Náutico agendou
Sabatião
esse jogo treino contra o Ibis. Eu não sei, porque se perde também o resultado não seria divulgado
não,
assim abertamente.
Não, mas eu falo, teve tempo até de fazer um jogo treino, parar
não, mas entendeu, Lili, onde eu quero chegar?
Sim.
O adversário ter sido o Ibis. Né?
O adversário é que, tudo bem, é para dar movimentação
e
tal.
Mas
a manchete seria outra, né, Xande?
Esse golzinho no final
O time que quase dá o posto treinou não tá ativo, não? O time que quase dá o posto treinou é o Sub-20, né?
O Sub-20.
Não tem Sub-20, Sub-23. Eu acho que era mais vantagem testar os jogadores, o treinador ia observar mais a garotada da base do que colocar o Ibis, porque se você perde,
verdade.
Vira um problema, porque aí as
vira
pessoas
um meme.
Vão viralizar,
mas aí não
vão
ia
criticar.
Ser divulgado. Quem
e tem
ia
a questão
divulgar,
também
João?
Do coronavírus, né?
Sim,
porque aí tem que
também
observar a testagem desses jogadores do Ibis, que já tem uma dificuldade muito maior do que a do Náutico para estar com esse controle.
Certamente não foi o Náutico quem pagou a testagem do Ibis.
É, eles que tem que fazer, né?
Eles que tem que
então,
fazer.
Eu acho que para a instituição, em todos os aspectos, era melhor jogar com alguém da base.
Olha, eu estava ouvindo que a grande discussão lá na equipe do Cuiabá é o Elton como titular. Ele entrou já, né? Já estreou pela equipe do Cuiabá, entrando
contra o Operário.
No decorrer do jogo contra o Operário. Mas aí o treinador está querendo que ele... Não o treinador, né? Mas estão trabalhando para que ele seja o titular da equipe. Não é possível que o Elton, que vivia aqui uma escassez de gols, pelo contrário, fez gol contra lá, marcou contra, defendendo a camisa do Sport, vá fazer gols contra o Náutico. Né? Não há... Realmente é impossível isso, mas enfim.
Não é impossível, não. É.
Futebol está...
Não, não vejo esse impossível, não é, não. Eu não aí acho, seria...
Eu não acho o Elton um jogador ruim, não, viu, gente?
Não, ele não é ruim.
Eu acho que é um jogador que, onde passou, fez muitos gols.
Mas não estava bem, João.
Ou em 80%, né, dos clubes que ele passou. Não vou dizer todos, mas em 80% ele foi artilheiro no Náutico, foi artilheiro no Vitória. É, no Sport ele não conseguiu render. Mas em outras equipes
eu acho que não dá para esperar que o Elton seja o centroavante na Série A, por exemplo. Ele pode ser na compor o time, compor o elenco.
Na Série B é muito
entrar no segundo tempo, né? Ajudar com um gol de cabeça. Aquela cabeçada que ele fez contra o Ceará foi linda, aquele gol, né? Cabeçada muito bem feita na estreia, que enganou muita gente, né? Inclusive o presidente do Sport. Então, assim, acho que não dá para contar com ele ser centroavante na Série A. Mas na Série B, eu acho que ele pode sim render bem.
E acho que a característica dele também está um
pouco...
E
não me surpreenderia, Xande, se ele fizer gol contra o Náutico amanhã.
Não é possível. É bom que ele
esqueça de novo. A característica está defasada dele também um pouco, né?
É do nosso
roteiro. Muito 9 mesmo, muito paradão. Está morrendo no Brasil, né? Hoje, todo atacante tem movimentação. Se você olha o Gabigol lá na frente, tá fazendo muitos gols, ele se movimenta. Pedro no Flamengo se movimenta pra caramba.
Eu falei sobre isso, João. Galhardo, o próprio Galhardo, Brocador, né, tá indo pra área pra interceptar a bola de cabeça, porque é grandalhão lá, né? Tem a estatura dos zagueiros. Auxilia o tempo todinho. Às vezes a gente tá transmitindo o jogo, diz quem cortou,
sabe,
o Brocador foi lá interceptar.
Taticamente, eu acho que o 9 acabou morrendo, entre aspas, a função do 9 fixo, quando... Foi morrendo o 3-5-2, né? Porque com o 3-5-2 você tinha três zagueiros lá, você tinha que ter alguém parado na área mesmo, pra segurar pelo menos dois zagueiros. E como ninguém joga mais hoje no 3-5-2, todo mundo joga num 4-3-3, num 4-2-3-1, num 4-4-2, num 4-1-4-1, não precisa de ter um cara parado lá na frente, né?
É verdade. Bem, pra gente fechar então com Náutico e Cuiabá, Cuiabá e Náutico, né? O jogo 10h30 da noite, lá na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Esperar um bom jogo. Esse jogo 10h30, você acompanha pelos veículos de comunicação do Sistema Jornal do Comércio, vai estar ligado em tudo. O jogo começa 10h30, termina só na madrugada.
Esse horário maravilhoso.
Horário lindo.
Boa sorte,
né,
Marcos, para você amanhã.
Muito bom. Vamos passar aqui pro jogo.
O jogo que termina só amanhã, né?
É o jogo de hoje termina que termina amanhã.
Começa terça, acaba
começa
quarta.
Terça, termina quarta.
É verdade. Começa quarta. Começa terça e
aí quem tá trabalhando fica, né?
Exatamente isso. Vamos passar pro jogo do Sport. Falar de domingo, o Sport teve um tempão também aí para trabalhar, para reorganizar a casa, o Jair Ventura passar algo do que estava precisando, do que estava necessitando, se é um tempo que o atleta estava sentindo suficiente para recuperação. Sport hoje que ocupa a 7ª posição do Brasileirão 2020 e, evidentemente, tem uma dificuldade enorme, porque pega a equipe do Bahia, que é o Lanterna. Eu ouço muito isso aqui do nosso futebol. O futebol pernambucano vai enfrentar alguém que está lá na parte de baixo da tabela, acaba tropeçando, acaba titubeando. Isso aconteceu não só com o Sport, mas com o Náutico, com o Santa Cruz em outras oportunidades. E às vezes por pensar, por até subestimar o adversário, pensar que pode vencer facilmente. A gente sabe que o Bahia caiu de produção e com o Mano não encontrou aquele futebol tão desejado, né? Uma contratação muito cara.
Uma decepção até agora, né?
Exatamente.
Só fez perder até agora. Na verdade, o Bahia, né? Se a gente for analisar, antes de começar o Campeonato Brasileiro, a situação que a gente colocava dos nordestinos. O Bahia, né? Pelo tudo que o Bahia construiu nesses últimos anos, pela força até extra-campo.
Fortaleza.
Né? Fortaleza e Ceará, melhor ainda do que o Sport, e o Sport lutando contra o rebaixamento. Então, hoje, de momento, a situação está diferente, né? O recorte, de momento, mostra o Sport melhor, né, em pontuação, do que os outros nordestinos, e o Bahia o pior, né? Então, assim, é uma situação que eu não imaginava que fosse acontecer. Quando chegasse esse confronto, está o Sport melhor do que o Bahia. E também jogo, né? Eu vi o jogo contra o Sport, Sport Corinthians, eu vi, revi duas vezes depois o jogo. E, assim, o Sport jogou muito bem contra o Corinthians. Né? Foi diferente contra o Fluminense. Também a gente falou aqui que foi um Deus nos acuda, né? O Sport
sufoco, ganhou
aquele jogo, mas, assim, o Fluminense poderia ter empatado a qualquer momento. Contra o Corinthians, não. O Corinthians foi um Sport mais seguro. Então, o desafio do Jair é esse, né? Fazer o Sport ser o modelo daquele jogo contra o Corinthians. Se conseguir aquele modelo, pode ter chance de vencer o Bahia, mesmo sendo muito difícil, né? Bahia, quando enfrenta os pernambucanos em casa, mesmo em crise, é um adversário que costuma se dar bem, né? Tem essa rivalidade grande entre Pernambuco e Bahia e essa dificuldade da gente ganhar lá. Tanto o Sport como o Náutico como o Santa, ganhar do Bahia lá é muito difícil. Então, mas se o Sport repetir aquele modelo que foi contra o Corinthians, pode se dar bem.
O Marcos tocou nesse ponto aí, viu, Lilian? Eu vou passar para o João também para que ele possa comentar também esse detalhe. Esse é o problema. Enfrenta, futebol pernambucano enfrenta o futebol baiano, e a gente colocou aqui outras equipes também que estão lá na parte de baixo da tabela e acaba se atrapalhando, não sei se por excesso de confiança.
Ressuscita, né, quem está lá embaixo.
Acaba ressuscitando, a palavra que o torcedor pouco gosta, mas acontece vez ou outra aqui no nosso futebol.
O torcedor adora falar isso, né, que ressuscita aquele time
porque
que está lá.
Porque acontece mesmo.
Porque é o que acontece, né, aquele time que não está lá. Mas eu acho
não
que
aconteceu contra o Goiás, o Sport venceu o Goiás, que era o Lanterna, já nesse campeonato.
Sim. E os dois, agora né, estão Goiás e Bahia... É.
Mas quando o Sport enfrentou o Goiás, era o Lanterna.
Eu acho que tem um ponto também muito interessante nisso tudo, é a questão da pandemia que a gente fala, porque deu uma atrapalhada real no planejamento e no condicionamento mesmo dos times. É bem complicado. Bahia, para mim, era um dos favoritos. Até na própria Copa do Nordeste. Eu apostava...
Eu tinha que enxergar, mas o Nordeste tem mais capacidade de sonhar com a Libertadores.
Então,
Bahia.
Eu apostava no Bahia. Mas assim... É como o Frank, ó. Frank Gamalho falou.
Frank Gamalho.
Jogando como jogou.
Obrigado,
contra
Pedrinho.
O Corinthians, dá Sport. Mesmo fora de casa, mesmo sobre os domínios do Bahia, já tem um ponto muito positivo, que é a ausência do torcedor. Isso já conta demais. Então, acho que o Jair conseguiu...
Acredita.
Acredito. Acho que o Jair está conseguindo arrumar aquele elenco limitado do Sport.
Eu estava calculando aqui, João, pênalti contra o Fluminense, pênalti contra o Corinthians, será que tem contra o Bahia, João?
Se for pro Sport, tomara, né? Mas eu acho que o Sport tem que manter o pé no chão. A torcida não tem que estar pensando em Libertadores, Sul-Americana. Eu acho que a briga do Sport ainda é pela manutenção. O Sport não tem time para brigar pro Libertadores, não tem time para... Pra Sul-Americana não, porque se você não cai, já tá quase na Sul-Americana,
né?
Tá
muito perto, né?
Tá muito perto, mas o Sport não tem time nenhum, não tem elenco pra brigar pro Libertadores, esqueçam isso. Pensem em se manter, que é um grande título, é um grande feito. Se a gente pegar o Sport do ano passado, quando o Guto Ferreira assumiu, o Sport vinha de eliminação na Copa do Brasil, vinha numa crise danada, conseguiu subir... A torcida ainda reclamou porque não foi campeão. Não, porque não foi campeão. Não, tinha que subir mesmo. Quem imaginava que o Sport ia brigar para subir depois de tanto sofrimento, né? No início do ano. E esse ano também, outro sofrimento.
Mais sofrimento.
Mais dificuldades.
Né? Copa do Brasil.
Eliminação
Pernambucano,
em Pernambucano.
Nordestão.
Aí o time vai, começa bem. Começou bem, ótimo, mas para se manter. Essa questão de gerar uma pressão para conseguir Libertadores, eu acho exagerado.
Eu acho que o que eu falei aqui foi o seguinte, que o Jair, ele, mesmo com esse time muito limitado, ele conseguiu dar uma organizada para permanência.
Sim.
É isso que eu vejo. Não é, o Sport vai chegar na zona tal. Não, é para permanência. Porque o foco do Sport, na minha opinião, deveria ser esse. Permanecer e tchau. O resto é consequência. Aí a gente vê...
E eu elogiei aqui o jogo do Corinthians, né? Porque o Fluminense, o Fluminense, o Sport não era pra ter ganho o jogo. O Sport foi amassado no segundo tempo contra o Fluminense e, por conta dos deuses, acabou ganhando aquele jogo.
Eu tenho visto uma evolução no Sport, tática.
Sim.
Agora, técnica eu não tenho visto, não.
Eu tenho visto. Acho que
com
o Mugni,
todo respeito,
acho
eu tenho
que
visto.
Acho que o Mugni entrou fazendo muito bem aquela função do lado esquerdo, marcando também com uma boa técnica, né?
Uhum.
Armando algumas jogadas. O próprio Bassi também, um jogador, não
e
jogou
o Bassi,
contra o
que
Corinthians.
Que permanece, né?
Mas só para explicar, essa questão tática que eu acho é mais fundamental hoje do que a parte técnica. Por isso que o Sport está conseguindo resultados. Eu acho que essa organização tática. Porque tecnicamente quem está jogando bem nesse campeonato
Maidana,
brasileiro?
Acho que Maidana melhorou o nível técnico.
Uhum.
O Adrielson melhorou o nível técnico dele. Patrick, pelo que ele chegou. Então eu acho que houve também a melhor técnica. A tática é fundamental.
Uhum.
Tática, para mim, eu acho que só ocorreu. Essa melhor técnica que eu acho, por conta da tática.
É porque parte técnica mesmo, quem tá jogando bem é Atlético Mineiro, Santos. O Palmeiras está lá na frente sem jogar bem.
É, Palmeiras
sem Flamengo
jogar
tá
nada.
O Flamengo está numa oscilação danada, o Flamengo, né? Então, acho que tecnicamente não tem esse time que tá voando no Brasil.
O próprio
ainda.
Inter, né? Que
o próprio
jogou
Internacional
alguns jogos bem, mas já caiu.
Oscila muito, né? Até pela quantidade de mudanças. Mas sobre essa questão de lanterna, acho que é uma coincidência. Com todo o jeito do futebol, né? Tem essas místicas mesmo.
É que quando acontece, vira folclore.
E,
né?
E aconteceu diversas vezes agora, né? Principalmente com o Sport. Mas...
Vira história, né, Marcos?
É.
Vira história.
Eu acho que não. Acho que o Bahia vai continuar sendo um adversário difícil. Não me surpreende esse início do Bahia na Série A. E não surpreende por conta do ano. O Bahia, se a gente for recordar, o Bahia foi eliminado na Copa do Brasil na primeira fase para o River.
Foi,
e o River nem passou da primeira fase da Copa do Nordeste.
É.
Né? Então não é surpresa. Se a gente observar o campeonato baiano, o Bahia ganhou num aperto a final para um time intermediário que agora me falha a memória. Mas eu acredito até que perdeu o jogo da volta. e ganhou no, nos pênaltis.
Os pênaltis.
Ganhou nos pênaltis. Então veja, a dificuldade do Bahia.
Mas você olha, é um time, né, organizado. Tanto que foi buscar Mano Menezes, né? Time pra você pleitear e conseguir trazer um treinador que foi de seleção brasileira.
Não, tinha com boas peças, né? Organizado ainda não, né?
É, mas você olha.
Financeiramente,
tem,
né? Financeiramente,
ah, sim, fora de campo. Você conseguiu trazer o Mano Menezes. É um técnico de muito nome, né? Então você primeiro se candidatar a trazer o Mano, contratar o treinador, acho que mostra a força que o Bahia tem hoje, né?
É, o time que você falou, viu?
Tem bons jogadores, tem Rodrigo.
O time que o João falou é o Atlético lá da Bahia, né? O Atlético. O Bahia não conseguiu um resultado tão interessante assim. E já vinha acusando...
Não ganhou a Copa do Nordeste.
Exatamente.
Foi eliminado na primeira fase na Copa do Brasil e ganhou nos pênaltis para um time intermediário baiano.
Exatamente. Aliás, eu errei feio porque eu apontava Fortaleza e Bahia.
Minha final era Fortaleza
como dois
e Bahia.
Favoritos na Copa do Nordeste.
Minha final
e o João
era
acertou,
Fortaleza,
viu,
William, e Bahia.
Que ele colocou o Ceará do Guto Ferreira. Ele disse que o Ceará chegaria.
Não.
Cravou com a gente, né, no podcast lá. Liga, do
Nordestão.
Nordestão Cast. Perdão, ia dizer Liga do Scratch.
Eu ainda cheguei a dizer, anotem aí e me cobrem. Me cobraram.
Mas
me
cobraram, e o Ceará foi bem melhor na final, né? Que o Bahia. Foi, né, campeão.
Na Semi também, né?
Foi campeão.
Também. É, tem o gol, né? Quem vai chamar o gol é o nosso Marcos Leandro. Vamos
chamo,
lá. Marcos.
Chamo sim. A gente falou muito aqui desse jogo, né? Sport e Corinthians. Sport se usa esse modelo contra o Corinthians. A gente acompanha o gol da vitória do Sport na narração de Alexandre Costa.
Ataque aqui, Maciel, levantamento do Sander na boca do gol, bola viajando, Patrick vem, ajeitou de cabeça, bola viajando pra dentro da grande área, tentou no rebote de bola, atira em cima da defesa, o Jonathan Gomes, meteram o braço, meteram o braço na bola na entrada da grande área, pênalti claro, jogadores do Corinthians pouco contestaram, pênalti claro. Tiro do Jonathan Gomes, o pênalti está marcado. Pênalti marcado, vem para a cobrança. Iago Maidana pode fazer a festa para o torcedor. Ligado aqui na Jornal. Iago Maidana autoriza o árbitro, vem para a batida. Alguém concentração total para a cobrança. Carreirinha, Iago Maidana, ele é especialista. Cobrança de pênalti, vem para a bola. Deu aquela paradinha famosa, pé direito, atirou! Frieza, com muita tranquilidade, o especialista em cobrança de pênaltis, Iago Maidana é o nome da fera, no cantinho esquerdo do goleiro Cássio, não viu a cor da bola, tranquilidade na cobrança do pênalti, abre o placar aqui na Ilha, o time do Esporte, o time rubro-negro, Leão Pernambucano pra cima do Corinthians, Iago Maidana é o nome da fera, história do gol, Igor Moura na jogada,
Maidana põe um sorriso enorme na massa rubro-negra, cada vez mais fincada na zona da Sul-Americana, a bandeira do Leão. Que frieza do Maidana, é o homem de gelo da ilha. Foi caminhando vagarosamente na frente apenas de Cássio, um dos maiores goleiros da história do Corinthians e um exímio pegador de pênaltis. Ele esperou Cássio cair para o seu lado direito e, deslocando, mandou no lado esquerdo do goleiro corintiano, que amanhã não vai sair na foto do Jornal do Comércio. Maidana, zagueiro artilheiro da ilha, já é o quinto. Um para o Leão, zero para o Corinthians.
É o gol. Aí na emoção, portanto, o Sport venceu o Corinthians. Gol de pênalti na Ilha do Retiro, placar magrinho, mas o torcedor está mesmo interessado nos 7 pontos conquistados, aliás, na 7ª posição conquistada até agora e, evidentemente, correndo ali entre os melhores do Brasileirão 2020. É o que mais importa, jogar bonito nesse campeonato, ouvia muito isso.
Para o Sport jogar bonito...
Não tem como, né?
Jogar bonito três pontos.
É ser eficiente. É,
só é interessa eficiente. Os três
jogar
pontos.
Bonito é vencer.
Agora, Alexandre, eu tenho uma pergunta pro meu parceiro.
Faça.
Aqui, meu parça.
Faça.
A gente tava discutindo isso no podcast passado. Com a chegada de Thiago Neves. Fácil para Jair, sem Bárcia, no jogo passado. E agora? Porque Bárcia fica.
Ele até me surpreendeu que ele armou só com 2 volantes, né? Uhum. E botou 3 meias, né? Contando o Mugni como meia. Mugni pelo lado esquerdo, Thiago Neves e na frente do Brocador, né? Então, assim, foi uma surpresa, né? A armação que ele fez. Eu acho que Mugni, como eu falei aqui, acho que ele, taticamente, virou muito importante pro time. Eu sacaria o Brocador, Lilian. Eu botaria até pro jogo, o jogo é fora de casa. Eu botaria o Bárcia, Thiago Neves e o Mugni.
O Bárcia é banco. Vai dar essa.
Não, Bárcia é no titular, Bárcia na frente.
Não, eu tô dizendo ele vai colocar o Bárcia no banco.
Eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai fazer
o Bárcia, Brocador e Thiago Neves?
Não. Na visão dele, não, ele sacaria
meu time
o Brocador.
Era Mugni, Bárcia e Thiago Neves. Brocador no banco.
Brocador
e três volantes. Eu voltaria com três volantes. Jogo fora de casa, o Bahia pressionado pra vencer, não vence 9 jogos. Então vai com tudo pra cima do Sport, né?
E eu acho que ele saca a Bárcia.
É, eu também acho. Eu tiraria o Brocador, mas acho que ele tira o Bárcia também.
É uma questão de tempo também, porque ele não pode perder o grupo, né? Se ele coloca, tira o Brocador e coloca um jogador que não queria ficar no clube, ele perde o grupo, né? Porque o Brocador, com todo o problema que ele tem, ele tava lutando, brigando lá, tentando fazer alguma coisa. E o Bárcia não. Ele, no dia de um jogo, pediu pra deixar o clube, né? Aí você chega e dá privilégio a ele e ele perde o elenco. Tem isso também no futebol.
Gera muitas interpretações, né, João? Bem colocado. O Jujuba, por exemplo, é o titular na posição da esquerda lá.
Você emendou aí o Jujuba, aí eu parecia a Jujuba.
Hoje o Juba, né? Hoje o Juba. Essa...
E que bom que ele é titular, né? Ali.
É, porque... e a questão do Sander lá também, o torcedor não estava satisfeito.
Mas não sei não, Michel, contra o Corinthians foi Sander, né? Sander que jogou.
É.
Não sei se ele ia ficar.
O torcedor não estava satisfeito, o Sander não estava satisfeito, e aí aquele embrólio todo.
Dependendo do adversário, né? O Jair é muito assim também, né? De observar como joga o adversário para armar também alguns detalhes no seu time. Pode ser que ele.
Eu sou
faça
o último
isso,
aí,
né?
Que defende o Sander, viu? Eu acho que Sander é muito bom lateral, que está numa fase muito ruim.
Eu gosto também dele, João.
Que está numa fase muito ruim. Sander tem atrapalhado o Sport nos últimos jogos. Sim. Atrapalhado, sendo direto nos equívocos, né, nas falhas. O Sport tem levado gols, inclusive por conta dele.
Sim.
Agora, eu considero o Sander um bom lateral. E é mais fácil recuperar um bom jogador do que apostar.
Eu acho, sim. Eu acho que o Sander... Ele bem, no melhor dele, né? Acho que ele poderia compor bem, porque o Patrick avança, né? Então, o Patrick avança, ele segura um pouco mais, então taticamente seria bacana, mas ele não está longe, né, dessa fase de ser um jogador confiável. E acho que o Juba vem jogando muito bem. Às vezes, tirando aquele jogo contra o Fortaleza, né? Aquele pênalti que ele fez, que ele foi infeliz. Mas na parte ofensiva, com muita calma nos cruzamentos, com muito mais acerto do que o Sander.
Futuro, né?
Nos cruzamentos. Então, um jogador de futuro também, o Juba, né?
É verdade. Vamos trazer aqui a reta final do nosso Na Cara do Gol.
Juba, também chamado agora de Jujuba.
Jujuba. Alexandre,
hoje,
só...
o Juba, o Jujuba.
Só pro meu parceiro ali de novo, que ele falou do Brocador no jogo passado em relação ao pênalti. Quer livrar o torcedor daquela, né? Daquele pênalti nervoso.
Eu acho, eu continuo achando que o Brocador bateu mal aquele pênalti do Fluminense. Porque ele vai de cabeça baixa, Lilian.
Ele quer sacar o Brocador justamente para livrar aquele ali.
Ele não esperou o Muriel cair.
Experiência.
Ele foi de cabeça baixa e bateu no meio do gol.
O Marcos Gamalho não perderia esse pênalti.
Não.
O Léo Gamalho, não. Eu não sei. Porque o meu negócio é mais no gol. João pode falar aqui, mas Léo Gamalho perderia. Não.
Vamos trazer aqui na reta final do Na Cara do Gol os destaques positivos e negativos novamente do nosso futebol.
Que bonito!
O lado positivo.
Começar.
Aí. Comece, Marcos.
Vou começar. Claro que a gente procura privilegiar aqui o nosso futebol, mas ele passou por aqui. Então, meu que bonito vai pro Keno. 2 jogos seguidos com hat-trick, 3 gols de novo pro Atlético Mineiro. É um cara que passou por aqui e deixou saudade, né? Porque também é uma boa pessoa, além de um bom jogador. Então, vai pro Keno.
João?
Hugo, goleiro do Flamengo, né? Que
boa.
Se destacou. Teve aí o carinho da torcida, dos familiares depois do jogo. Foi emocionante, foi bonita a apresentação dele, né? E também o pós-jogo dele também.
Sigo com o relator, o João.
Olha aí. Vamos agora pro lado ruim? Temos que avaliar
não,
os dois lados.
Você não
lados.
Volta, não?
Eu colocaria, sabe o que, gente? Eu vou colocar uma situação totalmente diferente aqui do que vocês colocaram. Eu gostei ontem do futebol do Fernando Sobral, do Ceará, na partida contra o Goiás. Mas jogou muita bola.
Só
para
aquele chute no começo do jogo, né?
Ele
40 segundos de
ele
um petardo.
Ele jogou muita bola, Marcos. Eu não sei em que ou com que ele se inspirou para jogar aquela bola de ontem. E curiosamente, a gente no pré-jogo elogiava o Fernando Sobral. Eu disse, o Fernando Sobral é um cara muito importante nesse esquema do Guto Ferreira. E ele vai lá e destrói o jogo. Só aquela bola que ele chutou, como o Marcos já bem colocou... E vários lances
cartão
criados.
De visita com 40 segundos.
E tava desarmando, tava ligando jogada, criando, batendo a gol. Então, pra mim, o destaque vai pro Fernando Sobral.
Só não contou com o xará dele, né, Fernando Praz?
É.
Que falhou.
E falhou.
No finalzinho.
Vamos então pro lado negativo?
Lilian gostou.
Lilian gostou. Vamos seguir aqui pro lado negativo.
O que foi isso?
Pronto. O que foi isso?
A confusão Palmeiras e Flamengo, né? Você a 10 minutos de começar um jogo, não saber se vai ter, com um time fazendo aquecimento e o outro no hotel. Então total. Toda essa confusão que se arrastou de quinta-feira até 10 minutos antes do jogo.
Total.
Ah, essa é simples, né? É. Flamengo e Palmeiras mesmo.
Flamengo e Palmeiras.
Lilian também. Não tem pra onde fugir, né? Uma situação ruim para o nosso futebol, mancha um pouquinho, atrapalha e que deixa aberta aí a possibilidade de várias interpretações e que outras reivindicações devem surgir, né?
Como ela foi, a forma como ela foi feita, como foi decidida, tudo isso é lamentável.
Mancha o nosso futebol. Vamos fechar aqui na cara do gol. Deixa eu agradecer aqui a presença do João Vitor Amorim, repórter da Rádio Jornal, e está aqui nas mídias dos veículos de comunicação do Sistema Jornal do Comércio, trazendo sempre vídeos, reportagens, matérias especiais. Prazer tê-lo aqui, João. E volto sempre, viu?
Valeu, Xande, Lilian, Marcos, Gamalho. Primeira vez, viu, que eu tô aqui na TV JC.
É Frank Gamalho.
Nos 6 anos aqui de casa, é a primeira vez que eu tô aqui.
Então volte mais.
Viu,
vamos
João?
Voltar mais volte vezes. Mais
é
vezes.
Frank Gamalho.
Frank Gamalho, exatamente.
Eu já falei obrigado, Frank, Pedrinho.
Né? Time grande, João é time grande.
Marcos, obrigado. Até a próxima.
Valeu, Xande, João. Show de bola a participação. Lilian. Pedrinho, viu, Pedrinho? Valeu. Um abraço a todos.
Pedrinho é o nosso produtor aqui. Tá,
Pedrinho é o menino do VAR.
Menino do VAR, do caderninho. Lilian, obrigado, até a próxima.
Um abraço, Xande, Frank Gamalho, aquele abraço, meu parceiro. Time grande, que honra conversar com vocês sobre futebol.
Tamo junto. Vamos fechando aqui o nosso Na Cara do Gol. Lembrando que o programa é disponibilizado como podcast. Você baixa nos agregadores de podcast favorito e você ouve e acompanha o nosso programa a qualquer momento, semanalmente, falando aqui do nosso futebol.
Xande, aproveitar rapidinho para chamar para transmissão no Facebook, no YouTube da Rádio Jornal para o pré-jogo, desde o pré-jogo do jogo do Santa, né? Santa
bem lembrado, Cuitense, bem lembrado.
Parte das 7 horas, abertura no YouTube da Rádio Jornal. Aí acompanha o jogo, depois o resumo final.
Então, tudo... Depois é a parte bonita, né?
Lá vai abrilhantar também.
Só os bonitões.
A jornada esportiva, então fica aí o recado, a dica.
E para quem às vezes acha estranho o locutor lá narrando, ele faz caretas mesmo, viu? Porque tem o grito de gol, tem que puxar fôlego. Fica estranho o locutor lá, fica suado. Há todo um processo lá na locução do jogo na cabine e a gente passa por isso mesmo.
O ruim é identificar se tá fazendo careta ou se tá sério, né?
Tchau, pessoal. Um abraço. O programa é disponibilizado como podcast. Você baixa, nos acompanha a qualquer momento, quando e onde quiser. Semanalmente, tem Na Cara do Gol, aqui pelos veículos de comunicação, na Rádio Jornal, no Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Você nos acompanha. Grande abraço. Muito obrigado.